בעזרת השם, מוריי ורבותיי, יש לנו דף ס"ח, עמוד א', קומסנדו ונובו פרק, בימי דוטוז. ונוסו פרק, ויתרתה פרינסיפומנצ'י, דלג' בן פקועה. השיט שווייבה, אנחנו נשאזון נוסו פרק, כי הפרינגמוס דו פסוק, כי, כודא אינצ'י פייס שחיטה, נו אנימאו, כורתן דו סו פסקוסו, תודו, וכיסתה דנטרו דו אנימאו, si torna permitido. Logo, toda a carne do animal, todos os membros internos, passam a ser permitidos de serem consumidos. Inclusive, se o animal, se tratando de uma fêmea, tem um filhote dentro da sua barriga, dentro do seu corpo, esse filhote se torna permitido através da shkita da mãe. Então, se a gente pega uma vaca, por exemplo, grávida, e faz shkita nela, toda a sua carne e o filhote também se tornam permitidos. Então, mesmo que o filhote ainda saia vivo, é permitido de comer a sua carne sem fazer shkita. Uma vez que a carne deste filhote já se tornou kasher, já tornou permitida através da shkita da mãe. Uma vez que o filhote estava dentro do corpo da mãe, é considerado que ele faz parte ainda do corpo da mãe. Quando foi feita a shkita, todo o corpo da mãe, que inclui o filhote, se torna permitido de ser comido. Então mesmo que o filhote sai vivo, é permitido comer sua carne matando o animal, e não é preciso fazer shkita neste filhote. Fala então a Mishnah. Behemá amakshá leilet. Um animal, uma vaca, por exemplo, que está no processo de dar luz, e no meio desse processo, a pessoa faz a shkita nesta vaca. Veotzi aubar etiado vechzirá mutar biachilá. Se o filhote tirou a pata para fora e depois ele devolveu a pata para dentro e aí foi feita a shkita, o animal está permitido. Nós já vamos explicar essa frase imediatamente na Gemara. Continua a Mishnah. Hotzia et roshó afar pishechziró hareize que yalud. Porém, se o filhote tira para fora a cabeça, ou seja, a cabeça sai para fora, então é considerado que o filhote já nasceu. E por isso, mesmo que depois a cabeça volta para dentro e aí é feita a shkita, o filhote não vai estar permitido neste caso, porque ele já não faz mais parte do corpo da mãe. Uma vez que a cabeça já saiu para fora, então já é considerado um ser por si só, porque ele já nasceu, e por isso ele não faz parte do corpo da mãe e não é permitido através da shkita da mãe. Continua a Mishnah e diz: Chotech meubar shebemeia mutar beachilá. Se a pessoa corta o filhote dentro da barriga da mãe, através de uma certa operação, se corta o filhote dentro da barriga da mãe, e aí é feita a shkita, todo o corpo desse filhote está kasher. Mesmo que ele foi cortado antes da shkita, mesmo assim ainda faz parte do corpo da mãe, e ele está permitido através da shkita. Porém, existe uma lei que diz: minatrolo, minakrayot, asur beachilá. Se a pessoa corta os rins ou o baço do animal, e aí é feita a shkita, e na hora da shkita o baço já estava desligado dos tubos que ligam o corpo do animal, nesse caso, este órgão está proibido. Zeaklal finaliza a Gemara e fala uma regra geral com relação a isso. Davar Shegufa asur, veshenagufa mutar. Algo que faz parte do corpo do animal, como por exemplo o baço. A pessoa que corta o basto e depois é feita a shechitá, este pedaço, mesmo que ainda está dentro do corpo do animal, não é considerado que ele está ligado ao corpo do animal, uma vez que ele foi cortado, e por isso ele não é permitido com a shechitá. Então, este pedaço que foi cortado não pode ser comido porque não foi feita a shechitá nele. Já o filhote da vaca, já que não é algo que tem que estar ligado ao corpo do animal, é algo que a maneira natural deste filhote está dentro do interior da sua mãe, sem que seja completamente ligado. Então, mesmo que a gente corta ele em pedaços lá dentro da barriga, e aí é feita a shechitá, todos os pedaços são permitidos de ser comidos. Muito bem, vamos voltar a analisar a primeira frase da nossa Mishnah. Foi dito na Mishnah que se o filhote tira uma fata para fora e devolve para dentro, e aí é feita a shechitá, o animal está permitido. Amar Rav Yehuda Amar Rav, disse o Rav Yehuda no nome de Rav. Ve'evar atzmo asur. Mesmo que o filhote é permitido com a shechitá da mãe, mesmo assim, aquele próprio órgão que foi posto para fora, ele está proibido. Mesmo que ele entrou para dentro antes da shechitá. My time, qual que é o motivo? De amarcará, porque diz o pasuk, o basar bisdetreifá lotohelo. É dito no pasuk que uma carne que está no campo tem uma lei semelhante à treifá e é proibida. O que quer dizer uma carne que está no campo? Isso quer dizer uma carne que saiu dos seus limites. Então, neste caso, se trata do filhote que saiu dos limites, ou seja, saiu para fora do corpo da mãe. Então, é dito no pasuk que essa carne é proibida. Logo, a pata ou o órgão que foi posto para fora, imediatamente ele se torna proibido. Uma vez que isso ocorre, mesmo que o filhote põe para dentro esse órgão, e aí é feita a shechitá, este órgão que esteve fora do corpo da mãe continua proibido para sempre. Assim disse o viúva no nome de Rav. Uma vez que ele saiu dos limites, ele se torna proibido. Até aqui a opinião de viúva no nome de Rav. E essa é a opinião que vai ser debatida agora. Em primeiro lugar, a Gemara vê como é que o viúva no nome de Rav vai explicar a nossa Mishnah. Não, vimos a nossa Mishnah. Bema, makshar led veotziau bar, yadov echzira, mutar, beachilá. É dito na nossa Mishnah que se o filhote pôs a pata para fora e devolve para dentro, antes da shechitá, é permitido. Ma'ilav a'evar, a princípio a Mishnah está dizendo que mesmo o próprio órgão que foi posto para fora, uma vez que ele volta para dentro antes da shechitá, ele é permitido com a shechitá. Fala Gmaralô. Não, não é essa a explicação da nossa Mishnah. Aubá. A Mishnah está dizendo que se ele devolveu o órgão para dentro, este membro para dentro, o próprio Ubá, o próprio filhote, se torna permitido com a shechitá da mãe. Porém, aquele próprio membro continua proibido. Assim diz o Ravuda no nome de Rav. Pergunta a Gmará. E Aubá, mai irei ichzirá, afiru lechzirá nami? Se você quer dizer que a Mishnah está falando que o filhote é permitido, então por que é dito que se ele pôs o órgão para dentro, então o filhote é permitido? Mesmo que ele deixou a pata do lado de fora, mesmo que a pata está proibida, mas o resto do corpo do filhote se torna permitido através da shechitá da mãe. Então, se explica o nome de Rav, que a intenção da Mishnah é que o filhote se torna permitido, porém aquele órgão está proibido. Então, por que foi dito na Mishnah que se ele pôs a pata para dentro, é que o filhote está permitido? Mesmo se a pata está fora, o filhote também se torna permitido através da shechitá da mãe. Responde a Gemara segundo essa opinião. Huadim afalgav de roechzira. Realmente, a Mishnah está dizendo que o filhote se torna kasher com a shechitá da mãe. E esta lei é válida também no caso que o filhote não pôs a pata para dentro. Por que então a Mishnah disse que a pata foi posta para dentro? Ve'aydi de kabayei mitna seifa otzit roshó afal pichiro harezeke alut. O motivo é o seguinte: já que foi dito na segunda parte da nossa Mishnah que se a cabeça foi posta para fora, já que a cabeça é um órgão vital do filhote, então é considerado que o filhote já nasceu. Então, mesmo que ele devolve a cabeça para dentro, ele não se torna permitido através da Shkitá da mãe. Já que esta é a lei mencionada na continuação da Mishnah, Tanya Mereisha Echzirá. Por isso, foi dito no começo, na Mishnah, que se depois ela passa para fora e devolveu para dentro, então o animal se torna kashé. Mas realmente, mesmo se ele deixou a pata fora, o animal também é kashé. Simplesmente para Mishnah está escrita de uma maneira mais alinhada, é que esse caso foi mencionado. De maneira que a Mishnah diz que se o animal pôs a pata para fora e devolveu, o animal é kashé, mas a pata é proibida. E se ele pôs a cabeça para fora e devolveu, todo animal não é kashé através da Shkitá da mãe. Mas realmente, o primeiro caso citado na Mishnah é válido também se ele deixou a pata fora. Ou seja, o primeiro caso citado na Mishnah, que o animal pôs a pata para fora e devolveu, e o animal se torna kashé. Esse caso foi mencionado por causa, já que foi dito um caso parecido na continuação. O caso da pessoa, do animal que pôs a cabeça para fora e devolveu. Pergunta a Gemará, segundo essa explicação, Feseifa Maika Mashmara? Ainda pode-se perguntar por que este segundo caso foi dito na Mishnah? Keiva ande atzarosho havelenida. Por que a Mishnah precisa nos ensinar essa lei? Que se a cabeça do filhote saiu, então já é considerado que o filhote nasceu, porque a cabeça é um órgão vital. E por isso, ele não se torna kashé através da Shkitá da mãe, uma vez que ele já é um ser por si só. Por que essa lei precisa ser dita no fim da nossa Mishnah? Tanina, essa lei já foi dita na Mishnah em Bechorot. Fala a Mishnah em Bechorot. Eis o Bechor nelachalá, veino Bechor lekoanim. O conceito de primogênito é encontrado em várias áreas da Torá. Uma das áreas é a questão da herança. O primogênito, ele recebe uma dose a mais na herança dos pais. Assim também conhecemos esse conceito com relação aos Koanim, onde é dito que o primogênito de um judeu comum deve ser resgatado através de um Kohen. Sendo assim, existem alguns casos que o primogênito, ele é considerado o primogênito com relação à herança, porém ele não é considerado o primogênito com relação à questão dos Koanim. Qual que é o caso? Rabá achar nefalim afarpish atzar oshochai. Se o primeiro filho da primeira gravidez, ele nasceu antes que completou-se 9 meses de gravidez. É chamado um nefer. E mesmo que quando a cabeça saiu para fora do corpo da mãe, ele ainda estava vivo, mas imediatamente a criança morreu. Então, com relação aos Kohanim, já que não é o filho que abre a primeira saída do útero da mãe, o segundo filho não é considerado o primogênito, não é considerado o Bechor. Já com relação à herança, já que o primeiro filho, que nasceu antes de completar a gravidez, ele não teve vida, então é considerado que o segundo filho é o primogênito, e por isso ele recebe a porção a mais do primogênito. O benteisha shetzar o shomete. Assim também, se a mãe conseguiu completar os 9 meses de gravidez, porém, quando saiu a cabeça do primeiro filho, o neném já estava morto. Também nesse caso, o segundo filho é considerado o primogênito, o Bechor, com relação à herança, já que o primeiro filho nunca teve vida, porém, já que não é a criança que abre o útero da mãe, então, não é considerado um Bechor, um primogênito, com relação aos Koanim. De qualquer maneira, podemos deduzir desta Mishnah, Tama derosho met, que somente por causa que a cabeça, quando saiu do corpo da mãe, o neném já estava morto, somente por isso é considerado que o primeiro nunca teve vida. Haroshu chai, habacharav, bonacharav, loave. Porém, se o primeiro filho nasceu depois de 9 meses de gravidez, e quando a cabeça saiu para fora do corpo da mãe, ele nem estava em vida, então é considerado que o primeiro irmão teve vida e depois faleceu, e por isso o segundo filho, ele não é primogênito, nem mesmo com relação às heranças. De qualquer maneira, deduzimos aqui que já foi dito nessa Mishnah que quando a cabeça sai para fora do corpo da mãe gestante, já é considerado que a criança nasceu. Logo, surge a questão, por que essa lei precisava ser dita na nossa Mishnah? A nossa Mishnah diz que se a cabeça saiu para fora, já é considerado que o filhote nasceu, e por isso ele não se torna kasher através da shkita da mãe. Por que essa lei precisa ser dita na nossa Mishnah? Ela já foi dita na Mishnah em Bechorot. Vechi teima, pode-se tentar responder o seguinte, Ashmuinan ba'adam, vekamashmanan bebema. É preciso que essa lei seja mencionada também com relação aos seres humanos e também com relação a animais. De Adam e Behemá, loyalif. E não podemos deduzir um do outro. E por isso a lei precisa ser citada duas vezes. Com relação aos animais e com relação a pessoas. Porque não tem como deduzir um do outro. Por quê? De ele prosdor le Behemá. Porque por um lado, pode-se dizer que com relação ao corpo de uma fêmea, um animal, uma fêmea de um animal, o fim do útero já é exposto ao ar livre. Então, quando a cabeça sai para fora, a cabeça já está exposta ao ar livre. E por isso é considerado que o filhote já nasceu quando a cabeça está fora. Porém, com relação a uma mulher, com relação ao ser humano, mesmo que a cabeça sai do útero, ainda a espessura das pernas encobrem a cabeça do neném. E por isso poderia-se dizer que não é considerado que o feto já é nascido, uma vez que a cabeça não está completamente explícita ao ar. E por isso é preciso dizer essa lei com relação aos animais e também com relação aos seres humanos. O mevevan adam lo yarva, dechashiv partzum panim didei. Por outro lado, não bastaria citar essa lei com relação ao ser humano, porque eu poderia achar que já que a face de um ser humano tem uma importância a mais, a face do ser humano tem uma importância, a pessoa consegue se expressar através de sua face, e por isso esse órgão tem uma importância a mais, e por isso é considerado que o neném já é nascido quando a cabeça está para fora. Porém, com relação ao animal, que a face não tem essa importância, eu poderia achar que o feto não é considerado nascido quando a cabeça sai para fora. E por isso, essa lei foi dita na nossa Mishnah com relação aos animais, e ela foi repetida com relação aos seres humanos na Mishnah que vimos. Insiste a Gemara e pergunta, Ha Namitanina. Porém, existe uma outra braita, uma terceira braita, que já mencionou esta lei com relação aos animais também. Assim diz a braita. Shiliá, Shatzta, Miktzata, Asurai Be'achila. Se toda a bolsa que fica em volta do filhote saiu para fora, mesmo que uma pequena parte da bolsa saia para fora do corpo de um animal e depois volta para dentro, depois a gente faz a shchitá na mãe, não pode-se comer o filhote que está dentro desta bolsa. Por quê? Que siman vlad baisha, kach siman vlad babema. Porque assim como com relação a um ser humano a gente diz que a existência da bolsa é uma indicação da existência de um feto dentro, assim também com relação aos animais. E uma vez que parte da bolsa saiu para fora, é possível que a cabeça saiu para fora também. E por isso a gente diz que talvez o filhote já é considerado nascido, ele não não faz parte mais do corpo da mãe e não se torna kasher através da shkita desta. E por isso, o filhote não é kasher se parte da bolsa esteve fora. Vemos que esta lei já foi mencionada com relação aos animais. Nesta braita, que diz que se a cabeça sai para fora, o animal já é considerado nascido. Por que então, no fim, na segunda parte da nossa Mishnah, essa lei foi mencionada? E continua a Gemara escrever essa pergunta. E a Marta, Bishlamach Zerodereisha Dav Katana Seifa Atureisha? Se dissessemos que o que foi dito no começo da nossa Mishnah, que se o animal pôs a pata para fora e devolveu, a pata se torna kasher. Então, eu entendo que esta é a lei que a Mishnah quer nos ensinar, que se a pata esteve fora, uma vez que ela entrou para dentro, ela se torna kasher através da shkita da mãe. Então, eu poderia dizer que a segunda lei da nossa Mishnah, com relação à cabeça que saiu para fora, realmente, mesmo que não é uma lei necessária de ser mencionada, uma vez que já foi mencionada naquela braita, mesmo assim ela foi mencionada, já que foi dita a primeira lei, então a gente finaliza e diz que com relação à cabeça, a lei é um pouco diferente. Mesmo que essa lei já foi citada na braita, que se a cabeça sai para fora, o feto já é considerado nascido, mesmo assim a gente retoma essa lei, uma vez que a gente está falando da lei da pata que esteve fora e voltou para dentro. Então a gente menciona que com relação à cabeça é diferente. Mesmo que essa segunda lei já foi citada uma outra braita. Ela e a Marta, porém, já que disse o Yavuda nome de Rav, que a primeira lei mencionada na nossa Mishnah não quer dizer que se a pata foi posta para dentro o animal é kasher. Não! A pata que esteve fora do corpo da mãe continua proibida. A Mishnah está dizendo que o feto é kasher. Então, a gente disse que a Mishnah mencionou que a pata foi posta para dentro por causa da segunda lei. Mas a segunda lei também é desnecessária, uma vez que ela já foi citada numa outra braita. Então, o que a Mishnah vem nos ensinar? A princípio, todas as leis que foram mencionadas aqui já foram mencionadas em outras braitas. Por que, então, qual que é a necessidade dessa Mishnah ser escrita? Lo, leolam, aubar. Diz a Gemara, segundo a opinião de Jamuna, não de Rav. Como dissemos acima, quando a Mishnah diz que a pata foi posta para fora e depois o feto devolveu para dentro e depois foi feita a shkita, o que é dito que é kasher, isso se refere ao próprio filhote. Porém, o órgão que esteve fora está proibido. O que então a Mishnah veio nos ensinar? O que deu a maravnach amaritza com nizrachar la makom chatach. Hanami no nizrachar la makom chatach. A Mishnah veio nos ensinar a seguinte lei. Se a pata foi posta para fora, como dissemos, a parte que está para fora do corpo do animal se torna automaticamente proibida. E mesmo que essa pata vai voltar para dentro, a parte do membro que esteve fora continua proibida, mesmo depois da shkita da mãe. Porém, se a pata continuasse para fora, e aí fosse feita a shkita, não bastaria cortar somente a parte que está para fora, seria necessário também cortar um pouco a mais. Porque o local do corte, o local exato onde divide entre a parte que está para dentro e a parte que está para fora, esta pequena parte tem uma lei intermediária. E por isso, com relação a esta pequena tira de carne, se a pata do animal continua para fora na hora da shkita da mãe, então Não é bastante cortar somente a parte que está para fora, é preciso também cortar um pouco a mais. Cortar também esta parte onde passa a faca, que divide, precisa cortar também essa parte. Já se o animal devolve a pata para dentro, mesmo que a parte que esteve ao ar livre se torna proibida e não é permitida, porém, aquele fio de carne se torna permitido através da shkita da mãe. E é isso que a primeira parte da nossa Mishnah veio nos ensinar. Então, retomando, segundo Levu no nome de Rav, aprendemos do Pasuk que quando um órgão é posto para fora, ele se torna proibido. E mesmo que ele voltar para dentro do corpo da mãe e fizermos a Shritá, ele não se torna permitido. Porém, quando a gente corta o órgão que esteve fora, o local que encosta, que está encostando nesse órgão, se na hora da Shritá estava para fora o órgão, é preciso cortar essa parte também. Já se o órgão foi posto para dentro, não precisa cortar essa parte. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova contra a opinião de Javu do nome de Rav. Fala a Braita o seguinte: Behema amaksha leiled, uma vaca que está no processo de parto, hotziu baret adover zirav achar que achachat etimo mutar. Se o animal põe a pata para fora e depois devolve para dentro, e aí é feita a shritá, é permitido. Já vamos tratar dessa frase. Continua a Braita. Shachat etimo vachar que achachizirá asur bachilá. Se foi feita a shritá e depois a pata é posta para dentro, é proibido de comer. Hotzi etado vechotcha vachar que achachat etimo. Se o animal, o filhote, pôs a pata para fora e a gente corta a pata que foi posta para fora e depois a gente faz a shritá na mãe, shabachutz também, a parte que foi cortada é impura, porque é como se fosse uma parte que foi cortada de um animal vivo. Jevifrim tahor mutar, já a parte que continuou dentro do corpo da mãe na hora da shritá é kasher e é puro e é permitido comer. Shachat etimo v'achar kach chatacha. Porém, se antes foi feita a shritá na mãe e depois se cortou essa pata que foi posta para fora, habasar maga nevilá devre remer. Remer diz que essa parte que agora foi cortada tem as impurezas de nevilá, uma vez que estava para fora na hora da shritá, então a shritá não é válida para essa pata que está para fora, e por isso é uma nevilá, como se fosse um animal que morreu sem shritá. Já Rahamim dizem que a lei é um pouco menos severa, como se fosse um animal treifá, que tem uma falha física interna e foi feita a shritá, que é um nível de impureza a menos. De qualquer maneira, que está em Neemia, a primeira frase dita nessa braita, como vimos, é dito na Areish, na primeira parte, Otziu baret ado vechzira v'achar kach shachat etimo, mutar be'achila. Se a pata esteve fora e depois o filhote põe a pata para dentro e aí é feita a shritá, então é permitido. Mai lav aevar, a princípio isso quer dizer que a pata que foi posta para dentro é permitida através da shritá da mãe. Exatamente ao contrário que disse Rav Yehuda ben Rav, que a pata está proibida uma vez que esteve para fora. Lo ao bar, fala que não, isso se refere ao próprio filhote. O filhote é permitido com a shritá da mãe, mas a pata que esteve fora, não. Pergunta que e ao bar, e maceifa, como é que pode ser? É dito na continuação, shachat de mova harka chizero, asur beachilá, veo bar anai asur. É dito que se antes foi feita a shritá e depois a pata foi posta para dentro, então é proibido. E o próprio filhote, é óbvio que ele é permitido através da shritá da mãe, mesmo que a pata estava para fora. Então, qual que é a explicação da nossa braita? Como dissemos acima, a resposta é que a Mishnah vem nos ensinar que não somente o órgão que está para fora não é kasher, também a parte da carne que encosta nessa região que esteve para fora também não é kasher, se o órgão está para fora na hora da shritá. Já se o animal pôs a pata para dentro, é bastante cortar, basta cortar a parte que esteve para fora e não precisa cortar um pouco a mais. Então, o Rav Yehuda diz o nome de Rav, que se um membro foi posto para fora, ele se torna automaticamente proibido, mesmo que depois ele é devolvido para dentro. Porém, a parte que encosta nessa região que esteve para fora, tem uma lei intermediária. Se, na hora da shritá, o órgão foi posto para dentro, então vai bastar cortar a parte que esteve fora e não é preciso aumentar um pouco a mais. Ele insiste em uma pergunta, quando o Rav Avivi chegou na região de Beichosai, Ele trouxe uma Mishnah, ele aprendeu uma Mishnah na região, ele veio dizendo o seguinte. Com relação ao Pasuk, o Pasuk nos ensina que um filhote que está no interior do corpo da mãe, e é feito escrita na mãe, o filhote está permitido. Aparece a palavra perasot, palavras a mais naquele passou. O que aprendemos dessas palavras? Parsa, echzir, echol. A palavra parsa nos ensina que se ele estava com uma pata para fora e devolveu para dentro, é permitido comer. Perasot, echzir, echol. Depois é dito mais uma vez, perasot, novamente é dito que se ele põe a pata para dentro, é permitido comer. Mai lav echzir, parsa, echol, parsa. A princípio, o assunto está dizendo que se a pata foi posta para dentro, é permitido comer esta pata através da escrita da mãe. E não como disse a viúva do nome de Rav. Fala com Maraló. Não, não é essa a explicação da Mishnah. Echzir parsa echolubar. O pastor está dizendo que se o filhote pôs a pata para dentro, é permitido comer o filhote. Mas a pata que esteve para fora é proibido. E o bar, mair echzir afiru lo echzir nami. Como perguntamos acima, pergunta a Agmará, se tratando do próprio filhote, por que o Pasuk diz que somente se a pata foi posta para dentro? Mesmo se a pata continua para fora, exceto a pata, todo o filhote está permitido através da escrita da mãe? Amar Abraham Baritzak, a resposta é como disse Abraham Baritzak, que este Pasuk veio nos ensinar que se o animal pôs a pata para dentro, não é preciso cortar um pouco a mais, e basta cortar a parte do membro que esteve para fora do corpo da mãe. Pergunta a Maravé a Trei Krai Kanassivlei. Porém, como vimos no Mishnah, tem dois psukim. Ou seja, duas leis estamos aprendendo do Pasuk. Mai lav had le'evar vekad le'makom chatach. A princípio, um Pasuk diz que se ele pôs para dentro o órgão, então não precisamos cortar somente a parte que esteve fora. Então basta cortar a parte que esteve fora. E uma vez que o Pasuk diz mais uma palavra a mais, então a gente aprende que todo o órgão, quando foi posto para dentro, se torna kasher através da escrita da mãe. O que o Pasuk está dizendo, se não isso? Fala Maralo. Had lamakom chatach. Não. Porque são ditas duas palavras a mais, dois ensinamentos. O ensinamento, como vimos, vem dizer que se ele pôs a pata, se o filhote pôs a pata para dentro, é bastante cortar a parte que esteve fora e não mais. Vehad, e o segundo, a segunda palavra mais, o segundo ensinamento vem nos ensinar. Lekalut memei parav aliba de Reb Shimon. Vem nos ensinar que se nasce um filhote com uma mutação, por exemplo, um filhote que nasce sem o casco fendido, a vaca tem o casco fendido e por isso é um animal caché. Se nasce um filhote que não tem o casco fendido, segundo Reb Shimon, falou Reb Shimon Kalut Ben Pará, Assur, que se o filhote não tem o casco fendido, mesmo que ele veio de uma vaca, de um animal caché, o filhote não é caché. Assim diz Reb Shimon. Hanemilei Hadiatzara Virolar, porém, o que disse Reb Shimon se trata de um filhote que nasceu já, saiu da barriga da mãe. E se ele não tem o pato fendido e os sinais de um animal caché, ele não é caché. Aval Meimoshare, vem este segundo passo que diz que se foi feita shkita na mãe e o filhote ainda não saiu da barriga da mãe, então o filhote é kasher mesmo que ele não tenha um casco fendido. Ou seja, segundo o Reb Shimon, que diz que se uma vaca tem um filhote que não tem um casco fendido, o filhote não é kasher. Isso se aplica somente se o filhote já nasceu. Porém, vem essa segunda palavra do Pasuk e diz que se fazemos chitar na mãe e encontramos dentro do corpo da mãe um filhote sem os sinais de kashrut, este filhote é kasher uma vez que ele ainda fazia parte do corpo de sua mãe. Até aqui, vimos a opinião de Ravi do nome de Rav. Retomando, disse Ravi do nome de Rav que um membro que foi posto para fora da barriga da mãe, automaticamente, mesmo que ele foi posto para dentro de novo, ele não é permitido através da escrita da mãe. E essa pata, por exemplo, vai ter que ser cortada, não vai poder ser comida. E ele explicou a nossa Mishnah da seguinte maneira, que se a pata foi posta para fora, obviamente, o que foi posto para fora não pode se comer, Porém, se na hora da Shkita a pata voltou para dentro, então basta cortar a parte que esteve para fora e não precisamos cortar um pouquinho a mais. Já se a pata continuou para fora, precisamos cortar um pouco a mais, além da parte que estava fora. Agora a Gemara vai trazer uma opinião que discute com a viúva no nome de Rav. Ula Rabbi Yochanan, diz Ula no nome do Rabbi Yochanan, Vevaratzmo mutar. Mesmo que o órgão saiu e foi posto para fora do corpo da mãe, se depois o filhote devolve para dentro, e aí é feita a Shkita, todo o filhote se torna permitido através da Shkita da mãe, mesmo se uma pata ou um órgão estava para fora. Assim diz o Rabbi Yochanan. Amale Reviuda Leula, pergunta Reviuda para Ula, como é que você diz isso no nome de Rabbi Yochanan? Ve'arav Shmuel de Amrit Arvai Oivar Atzmo Asur. O Rav e o Shmuel disseram que a lei fica como Reviuda no nome de Rav, que o órgão que esteve fora do corpo da mãe se torna proibido. Como é que você diz que é permitido? Amarley falou o Ula. Veja só, eu tenho um grande aprecio para o Rav Shmuel. Manhaiv me afrad Rav Shmuel malinan eime. Se você me trouxer um pouco da terra do túmulo de Rav Shmuel, eu vou pôr esse pó de terra nos meus olhos. De tanto respeito que eu tenho para a sabedoria de Rav Shmuel. Porém, mesmo assim, nesse caso, eu sigo a opinião de Rabbi Yochanan que discute com eles. Elacham Rabbi Yochanan. O Rabbi Yochanan explicou a sua opinião da seguinte maneira. Akol ayu bichal basar besadeh treifa lotochim. A Torá disse de uma maneira geral, no pasuk basar basadeh, que qualquer carne que saiu dos seus limites se torna proibida. Logo, eu diria que se o filhote pôs um órgão para fora, um membro para fora, esse órgão, esse membro se torna proibido. Porém, כשפרט לך כתוב גבי חטאת שעצה חוט למחיצתה וחזרה אסורה. Porém, o pasuk diz uma outra lei também. A Torá menciona que se um sacrifício de chatat, a carne de um sacrifício de chatat, que tem que estar dentro do Beit HaMikdash, foi posto para fora, ou seja, saiu onde que é proibido, e depois foi posto para dentro novamente, a carne está proibida. A princípio, por que a Torá mencionou essa segunda lei? Uma vez que já foi dito de uma maneira genérica que qualquer carne que sai dos limites se torna proibida, eu já concluiria que se o Hatat foi posto para fora do Beit HaMikdash, ele se torna proibido mesmo que ele volta para dentro. O fato que a Torá fez questão de mencionar esta segunda lei, isso indica Hatatu de Parat Rahmanaba Aval Kormile Kevandiad Ushari. Isso nos indica somente, que somente nesse caso do Hatat, somente nesse caso, que a carne se torna proibida quando ela é posta para fora dos seus limites, e não em outros casos. Ou seja, uma vez que tínhamos um passo genérico que diz que toda carne que é posta para fora dos limites se torna proibida, e eu diria então que a pata que foi posta para fora do corpo do animal se torna proibida. Já que veio a Torá e depois mencionou um caso específico, no caso do Hatat que foi posto para fora, e a princípio isso era dispensável, uma vez que já tínhamos uma regra geral, aprendemos deste segundo passo, então, que a intenção da Torá é dizer que somente neste caso a carne que foi posta para fora dos limites se torna proibida. Porém, o caso do animal, do filhote que pôs a pata para fora do corpo da mãe, a pata não se torna proibida. Daqui concluiu o Rabbi Yochanan a sua opinião e diz o Ula que a lei fica como Rabbi Yochanan. Meitivei, é dito na Braita, Basar besedet treifa lotochel. É dito no Passu, como vimos, que uma carne que está no campo, que saiu de dentro dos seus limites, está proibida. Mata Mudlamar. O que esse Passu que vem nos ensinar? Explica a Braita. Lefiche matzino bemaaser sheni ubikurim. Shafal pishe atzurchus vizetane vechazru mutarim. Existem duas leis, dois casos, no qual a gente encontra que mesmo que algum alimento saiu para fora dos seus limites, mesmo assim ele continua permitido. É o caso dos Bikurim ou de Maser Sheni, que são casos de frutos, frutas que devem ser comidas dentro das muralhas de Jerusalém. E é proibido comer essas frutas fora de Jerusalém. É dito que se as frutas saíram para fora, e elas então estão proibidas de ser comidas, e elas voltam para dentro, é permitido comer. Então, se a gente encontra com relação a estas frutas, que mesmo que elas saíram dos limites permitidos, mesmo assim, quando elas retornam, elas se tornam permitidas, Yahol Av Ze, eu poderia achar então que também com relação ao filhote na barriga da mãe, quando ele pôs a pata para fora e volta para dentro, ele volta a ser permitido com a shkita da mãe. Tamud lomar treifa, por isso diz o Pasuk, que a carne que está no sadé, que sai dos seus limites, é semelhante à lei de uma treifa. Mai Talmud, o que isso quer dizer? Amarav explica o Rava, que treifa, a lei é semelhante à treifa. Ma treifa que vanche treifa shuv enaeter. Assim como uma treifa, um animal que é taref, que tem uma certa falha nos seus órgãos internos, e é considerado taref, esta é uma proibição que não tem retorno, não tem como voltar atrás, ela vai ser proibida, essa carne, para sempre. Assim também, um membro que foi posto para fora da barriga da mãe é proibido, e não, é uma proibição que não tem retorno. Ou seja, tem uma Mishnah clara, explícita, que diz, que aprendemos do Pasuk, que se um membro foi posto para fora do corpo da mãe, é dito no Pasuk que uma carne que saiu dos seus limites está proibida e não volta a ser permitida. Tiufta de Ula, tiufta. É uma pergunta contra a opinião de Ula e de Rebbe Yochanan, que não temos uma resposta para isso, e a lei fica como a viúda no nome de Rav. Amar Mar. Vimos acima, Lefish Matzino Maaser Shenim Bikurim, que com relação às frutas de Maaser Shenim e de Bikurim, que foram tiradas das muralhas de Jerusalém, se elas voltam, elas são permitidas. E Har Matzino, quem disse que realmente essas frutas voltam a ser permitidas quando elas entram dentro das muralhas de Jerusalém? Responde a Mara Dertiv, como diz o Pasuk, Lotu Halechor Misharecha. O Pasuk diz que toda a proibição que existe sobre essas frutas é que elas não podem ser comidas bisharecha nas suas cidades, ou seja, nas cidades que não são Jerusalém. Deduzimos da linguagem do Pasuk, mas bisharecha u delotehur, avaliatsuchot muzatarim, chazrum mutarim. Somente enquanto os frutos estão fora de Jerusalém é que eles estão sob essa proibição. Porém, uma vez que eles voltaram para Jerusalém, eles não estão mais bisharecha, não estão mais nas outras cidades. Aprendemos do Pasuk que eles voltam a ser permitidos. Vimos então a opinião de Rav e Rebbe Yochanan com relação a um órgão que foi posto para fora do corpo da mãe. Será que automaticamente ele está proibido, mesmo que ele voltar para dentro, ele não vai ser permitido então com a shkita da mãe? Já segundo Rebbe Yochanan, se ele continuar fora e aí é feita a shkita, ele está proibido. Porém, se o filhote põe novamente o membro para dentro, e aí é feita a shkita na mãe, segundo Rebbe Yochanan, isso é permitido. Fala agora. Bema'arava matmuachi. Em Eretz Israel, essa mesma discussão entre Rav e Rebbe Yochanan, ela é trazida numa outra versão. Rav amar yesh lidale evarim. O argumento de Rav, que diz que o órgão é proibido, é o seguinte, yesh lidale evarim. Assim como existe o conceito de um filhote que é considerado nascido, mas é considerado que ele já nasceu, o nascimento já aconteceu, o parto já aconteceu, o parto desse filhote já aconteceu. Assim também existe esse conceito separadamente para cada um dos membros do animal. Então, se o animal pôs a pata, por exemplo, para fora, é considerada que a pata nasceu. O animal, a mãe, já deu a luz da pata do seu filhote. E assim por diante. E esse é o argumento do Rav quando disse que o órgão que foi posto para fora é proibido. Ou seja, já que é considerado que este membro já nasceu, já é um ser por si só, E mesmo que volta para dentro, não é permitido através da Shkitá da mãe. Esse que é o argumento de Rav. Rabbi Yochanan Amar, ele dá Levarim. Já o Rabbi Yochanan diz que não. Esse conceito de Leidá, da nascença, é dito somente com relação a todo o filhote como um só todo, e não sobre cada órgão separadamente. Mai Benayu, será que existe uma diferença entre essas duas versões? Fala Gmará sim. E que a Benayu, Lemeisar Miuti Bar Shilfim. Segundo esta segunda versão das palavras de Rav, se o filhote pôs a pata para fora, não somente a parte que está para fora do corpo da mãe está proibida, também a parte de dentro, o resto deste mesmo membro, se torna proibido. Porque, segundo a segunda versão de Eretz Israel, o argumento de Rav é que este membro já é considerado nascido. Então, se a maioria está para fora, todo o membro já é considerado nascido. Mesmo o que resta para dentro já está proibido. Já segundo a primeira versão, como vimos, somente a parte que está para fora está inclusa na proibição do pasuk, que é uma carne que saiu dos seus limites, somente essa parte está proibida, a parte que resta para dentro, segundo a primeira versão, está permitida. E Bairro levantou-se a seguinte questão. Lidivrei Omer em Leidare Evari. Segundo a opinião de Rebbe Yochanan, que diz que não temos esse conceito de Leidá de um órgão que é considerado que esse órgão separadamente nasceu. Então, disse Rebbe Yochanan que se o animal pôs uma pata para fora, não é considerado que essa pata já nasceu. E por isso, se essa pata é posta para dentro novamente, ela está permitida através da Shkitá da mãe. Hotzi Ubar et yado verzira. Como é que vai ficar a lei caso o filhote põe uma pata para fora? Vechazar votzi et yado verzira. Depois ele põe a mão para dentro novamente e põe uma outra pata para fora. E põe para dentro. Depois uma outra parte para fora. Depois para dentro. Arte shnimol ilubo. E juntando todos os órgãos que foram postos para fora, ao total, somando tudo, a gente obtém a maioria do corpo do filhote. Como é que vai ficar ali neste caso? Segundo a primeira opinião, a opinião de Rav, aquele órgão, já que ele está proibido, é como se fosse que ele já nasceu, mesmo que ele foi posto para dentro, ele está proibido. É óbvio então que se somando todas as partes proibidas, são considerados partes que já nasceram, e por isso, uma vez que somando tudo é a maioria do filhote, todo o filhote está proibido, uma vez que a maioria do seu corpo já foi posto para fora. Porém, segundo a opinião de Rebbe Yochanan, que diz que se um órgão é posto para fora e volta para dentro, ele ainda é caché. Como é que vai ficar a lei se a maioria do corpo do filhote já passou para o lado de fora e voltou para dentro? Mi'amrinan hanafak li'iruba. Por um lado, vamos dizer que o filhote, nesse caso, está proibido, uma vez que a maioria do seu corpo já esteve do lado de fora. Por outro lado, podemos argumentar que uma vez que ele pôs uma pequena parte para fora e volta para dentro, é considerado agora que está tudo dentro. E cada vez ele põe uma pequena parte, então, nesse caso, o animal ainda é caché. Vem, Tintzelomar, Keivandehadaradar. E sim, você vai me dizer que já que ele devolveu para dentro, isso zera a conta e o animal ainda é kasher, mesmo que ele pôs a maioria dos seus órgãos para o lado de fora. Como é que vai ficar ali nesse segundo caso? Hotzi ubar et yado vechatcha. O filhote põe a pata para fora, a gente corta a pata. Yado vechatcha. Chazada yado vechatcha. E assim também, novamente, ele põe uma segunda pata, a gente corta. Depois ele põe o rabo, a gente corta. E a total, a gente cortou a maioria do corpo do animal. Como é que fica a lei com relação à minoria que estou do lado de dentro? Por um lado, podemos dizer a maioria do corpo do animal já saiu para fora. Então, é considerado que o animal já nasceu e mesmo a parte de dentro já é um ser por si só e não é permitida com a shkita da mãe. Por outro lado, podemos dizer que já que foi um de cada vez e não tudo junto, não um só processo de nascença, então o animal continua kasher a parte que está dentro. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova da nossa Mishnah para essa questão. Zekla, a Mishnah finaliza a nossa Mishnah com uma regra geral. Davar shebegufa asur veshena gufa muta. É dito que se uma parte que fazia que estava ligada com o corpo do animal, como por exemplo os rins ou o baço, é cortado, e aí é feita a shkita, então essa parte do baço está proibida. Mas se algo que não faz parte do corpo do animal, como um filhote, se a gente corta o filhote dentro da barriga da mãe, e aí faz a shkita, o filhote continua permitido. Assim vimos na nossa Mishnah. E é dito Zekla, de uma maneira geral, tudo que não faz parte do corpo do animal e é feito a shkita na mãe, isso se torna kashé. Shem gufa da tua imagem. Por que a Mishnah, no fim, citou essa lei a mais? Zekla, esta é a regra genérica, etc. A princípio, isso vem englobar um caso a mais. Mai lav da tua imagem, Yavna. A princípio, a intenção da Mishnah é justamente nos ensinar esta lei, que mesmo que parte, que a maioria das partes do corpo do filhote foram cortadas para fora, o que resta dentro se torna kasher, mesmo nesse caso. Não podemos trazer uma prova na nossa Mishnah, porque a intenção da Mishnah é dizer uma outra lei com relação ao kalut. Kalut, como vimos, é quando um animal kasher, como uma vaca, está grávida de um filhote com uma mutação. Ou seja, o filhote não tem o casco fendido. Segundo o Reb Shimon, na palavra do Reb Shimon, kalut ben para assur, o Reb Shimon diz que se uma vaca tem um filhote que não tem o casco fendido, o filhote é proibido, é considerado um animal não kasher, mesmo que ele vem de um animal kasher. Mesmo assim, essa proibição é dita somente quando o filhote nasceu. Porém, enquanto o filhote ainda está na barriga da mãe, e aí é feita a shkita na mãe, já que ele faz parte do corpo de um animal kasher, o filhote é kasher. E é isso que a Mishnah veio nos ensinar. A Mishnah vem e diz, Zeaklar, essa é a regra geral, sempre que tem algo que não faz parte do corpo da mãe, ele é permitido através da shkita. Isso vem englobar, mesmo o caso desse filhote que não tem o casco fendido, ele é permitido através da shkita da mãe, e não podemos trazer uma prova para a questão que foi levantada. Baruch Adonai Olam, amém, amém.